no ar. Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Bem-vindo, amigo ouvinte. Se achegue mais, porque temos novidades.
Oi, Dilson. Pelo visto, você tá bem animado, hein? Me conta aí essas novidades. E que livro é esse aí que você tem?
Nossa, quanta pergunta, Ilka. Curiosa você, hein?
Ah, me conta logo, vai.
Ó, eu tô animado com a prosa de hoje porque vai ajudar muita gente que trabalha no campo. Tanto quem contrata, quanto quem é empregado.
Ah, já sei. Você está falando sobre o tema do programa de hoje, deveres de quem contrata um trabalhador rural.
Acertou. E este livro aqui, ó, é o Manual de Boas Práticas Agropecuárias, elaborado pelos colegas da Embrapa Gado de Corte, que fica em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul.
E o que mais tem de bom nesse manual, Dilson?
Aqui tem tudo que o produtor rural precisa saber para melhorar a qualidade do seu sistema de produção.
Explica melhor.
Ó, este manual é parte do programa Boas Práticas Agropecuárias. São normas e procedimentos que tornam o sistema de produção mais rentável e competitivo.
Isso é muito bom. E eu sei que tem muita atividade desenvolvida na propriedade que influencia diretamente na qualidade da produção, inclusive o modo de vida do trabalhador, não é mesmo?
Agora você disse tudo, Ilka. Por isso vamos falar hoje sobre a gestão de recursos humanos em uma propriedade rural.
E o trabalhador capacitado, com seus direitos sociais respeitados, desempenha melhor as atividades.
Exatamente. E a jornalista Eliana César Silveira traz mais detalhes sobre este assunto.
Gestão dos recursos humanos. Este é um dos capítulos do programa Boas Práticas Agropecuárias Bovinos de Corte, criado pela Embrapa e colocado em prática entre os produtores de todo o Brasil. E é um capítulo muito importante, pois trata das obrigações sociais e trabalhistas que um proprietário rural deve seguir. Uma propriedade que está inserida na lei pode receber certificação se cumprir todas as obrigações exigidas por lei. E o que se exige é o seguinte, presta atenção: registro em carteira dos empregados, pagamento de salários até o quinto dia útil do mês trabalhado, recolhimento mensal do fundo de garantia, descanso semanal remunerado, condições adequadas do ambiente de trabalho, pagamento de periculosidade, se for o caso, e também de insalubridade, saúde preventiva do trabalhador, exames médicos na admissão e demissão, fornecimento de água potável aos trabalhadores e tem mais. Se é disponibilizado aos empregados um local adequado para as refeições. Outra obrigação importante é a capacitação, principalmente na área de segurança e saúde. Outro ponto é o acesso das crianças à escola e o fornecimento de equipamento de proteção individual, os chamados EPIs. A propriedade deve estar equipada com material de primeiros socorros e manter uma pessoa treinada para desenvolver este trabalho. E outra questão, moradia. É importante que as condições de habitação sejam boas. Estas são as obrigações do empregador para com seus empregados rurais. Hoje, além de alimentos saudáveis, há uma preocupação com relação de como esse alimento é produzido e por quem ele é produzido. E tudo tem que estar de acordo com as normas de zelo e bem-estar do empregado e de sua família. Item fundamental para a manutenção da competitividade do sistema produtivo.
Viu que interessante, Dilson? Além de alimentos saudáveis, existe a preocupação do mercado em saber como esse alimento é produzido e por quem é produzido.
É, isso é muito sério, daí a importância de se respeitar os direitos sociais do trabalhador.
Para falar mais sobre este assunto, nós convidamos o pesquisador Ezequiel Rodrigues do Vale.
Um dedo de prosa.
Doutor Ezequiel, é um prazer recebê-lo no Prosa Rural.
Ah, eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês.
Vamos começar com a seguinte pergunta, doutor Ezequiel. O que são boas práticas agropecuárias?
Bom, boas práticas agropecuárias é um conjunto de normas e procedimentos que devem ser observados pelo produtor rural para que ele garanta ao mercado consumidor o fornecimento de alimentos seguros, né? O que é alimento seguro? É aquele que não causa nenhum mal à saúde humana e que esses alimentos sejam provenientes de sistemas de produção sustentáveis, né? O que é sustentável? É aquele, vamos dizer, economicamente viável, ambientalmente correto e socialmente justo.
Quais são os principais pontos deste programa de boas práticas?
Praticamente nós temos 11 requisitos, né? Gestão da propriedade rural, que fala sobre o gerenciamento, né? Segundo, de função social do imóvel rural. Aí é um alerta para preparar o produtor se a propriedade rural dele está realmente atendendo esses dois índices, que um chama GUT, grau de utilização da terra, e o outro é GE, grau de eficiência de exploração. Outro item é gestão dos recursos humanos, que é justamente a área social e trabalhista. Aí engloba itens de obrigações sociais trabalhistas, saúde, higiene, capacitação e treinamentos, segurança no trabalho, moradia e alojamento. Depois tem outro item que é a parte de gestão ambiental, instalações rurais, né? Então, qual a importância das instalações rurais? Outro item que é manejo pré-abate e bem-estar animal, manejo de pastagens, né? Inclui formação, recuperação, etc. Suplementação alimentar. Outra parte é identificação animal, depois controle sanitário e, por último, a gente tem uma parte que trabalha mais em cima do manejo reprodutivo, com a finalidade de a gente melhorar a rentabilidade dessa propriedade rural.
Vamos falar especificamente sobre a gestão dos recursos humanos. Por que é tão importante, doutor Ezequiel, para o produtor estar em dia com as obrigações sociais?
Bom, o que ele ganha com isso? A primeira coisa, ele está evitando riscos de ações trabalhistas e ambientais. Você acompanha pelos jornais aqui, por exemplo, em Mato Grosso do Sul, toda semana tem propriedade sendo multada, né, pela Polícia Militar Ambiental ou na parte trabalhista por inadequação. Então, isso já pode ser representado um ganho. A informação, muitas vezes, não está chegando até o produtor rural.
Os nossos agradecimentos ao Dr. Ezequiel por informações tão importantes.
E que tal uma pequena pausa para o nosso intervalo cultural?
Favas Contadas.
Chegou a hora de conhecer um pouco da cultura da região Centro-Oeste numa mistura de ritmos do Brasil, Bolívia e Chile. Vamos ouvir a música Encuentros, do grupo Macis Brasil.
Nossos agradecimentos ao Grupo Macis Brasil por mais essa participação no Prosa Rural.
E vamos em frente com o tema de hoje, deveres de quem contrata um trabalhador rural.
Vamos à Cidrolândia, no Mato Grosso do Sul, conhecer um produtor rural que emprega 12 profissionais na propriedade.
É o senhor Rui Facchini Filho. Quem conversa com ele é a Eliane César Silveira.
Fala, produtor!
Tudo bem, senhor Rui?
Tudo bem, Eliane.
É difícil para o proprietário cumprir com as exigências trabalhistas?
De maneira alguma. Isso faz parte das leis, né, que nós devemos acompanhar.
E o que o senhor aconselha aos proprietários de terras que precisam de empregados para tocar o empreendimento?
Bom, que eles primeiramente os registrem em carteira. Isso é fundamental para que ele tenha um bom trabalho dentro da propriedade.
E nem problemas futuros.
Com certeza, é fundamental até para assegurar a questão da qualidade de vida do empregado. Ou seja, ele sendo registrado em carteira, ele tem todas as garantias de trabalho, como a questão de saúde, a questão da própria aposentadoria ao longo do trabalho. Então, isso é fundamental para que ele realize um bom trabalho dentro da propriedade.
E aí inclui também, né, senhor Rui, a questão da moradia, o próprio ambiente de trabalho, onde tem, assim, tudo que favoreça o bom desempenho dele, né, na função.
Condição. Você tem que dar condições para que o empregado responda com o trabalho que ele faz. Então, ele tem que ter uma boa moradia, ele tem que ter meios que ele consiga trabalhar de uma forma que traga benefícios para ele, principalmente para você, para sua propriedade, na produção, principalmente.
E quais são essas vantagens que você enxerga fazendo
Olha,
tudo certinho?
Principalmente na hora de você vender o seu boi, na qualidade da carne que você vai adquirir, né, na questão do bem-estar animal, que é fundamental. O empregado trabalhando feliz na sua propriedade, você vai ter todo esse retorno.
E no seu caso lá, a questão de empregados que têm filhos, que precisam da escola, como essa questão, existe também essa preocupação?
Com certeza, você tem que trabalhar o município da sua propriedade e ver onde tem uma escola que você consiga inserir os empregados da sua propriedade nessa escola. E tem que ter a condução que o próprio município disponibiliza isso para você.
E qual é a dica para executar uma boa gestão?
Eu vejo a questão das boas práticas agropecuárias. Eu acho que essas são ações que tendem só a beneficiar o produtor rural. Ele tem que acompanhar, principalmente, ele seguindo essas boas práticas, ele vai ter uma boa gestão e vai conseguir entregar para o consumidor uma carne de qualidade, que é isso que mais o consumidor pede. E o produtor tem condições e, através dessas ações, ele vai chegar lá.
Os nossos agradecimentos ao produtor rural Rui Facchini por falar da sua experiência aqui no Prosa Rural. Até a próxima, Eliana.
Se você, amigo produtor, ficou interessado em implantar as boas práticas agropecuárias na sua propriedade, ligue para a Embrapa Gado e Corte.
67 é o DDD. O telefone é 3368-2000. Fácil, né?
É, repetindo. DDD 67. Telefone 3368-2000.
Ou, se preferir, ligue de um orelhão ou de telefone fixo para o Prosa Rural. A ligação é de graça.
0800-646-1160.
E antes das despedidas, vem aí aquela conversinha.
Ao pé do ouvido. Em 2010, foram registrados 1 milhão de casos de dengue no Brasil. Cerca de 70% dos casos da doença ocorrem no verão, entre os meses de janeiro e maio. Portanto, esta é a época em que todos devemos dobrar os cuidados e ficar atentos às medidas de prevenção. Essa é a principal arma para enfrentar o mosquito da dengue. A dengue é transmitida por um mosquito que vive e se reproduz em água limpa e parada. Para combater o mosquito, é só tomar medidas simples, como manter a caixa d'água completamente fechada, não deixar água acumulada sobre a laje, manter sacos de lixo bem fechados e longe do alcance de animais até o momento da coleta. Encher de areias até a borda os pratinhos dos vasos de plantas. Manter bem tampados tonéis e barris d'água. Jogar no lixo todo objeto que possa acumular água, como embalagens usadas, potes, latas, copos, garrafas vazias e etc. Remover folhas e galhos e tudo que possa impedir a água de correr pelas calhas. Lavar uma vez por semana por dentro com escova e sabão tanques usados para armazenar água. A dengue mata. E a arma mais eficaz contra essa doença é a prevenção. Aqui quem falou com você foi Juliana Escobar, da Embrapa Informação Tecnológica.
Agora sim, vamos nos despedir. Na próxima semana estaremos de volta. Por isso, continue sintonizado na sua emissora predileta.
Um abraço e até lá.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral, Fernando do Amaral Pereira. Produção, Nilo Falcão. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Ilka Oliveira e Dilson Santa Fé. Edição de áudio, Hamilton Gontijo. Conteúdo, Embrapa Gado e Corte. Amigo ouvinte, continue ligado no Prosa Rural e não perca o nosso próximo encontro. Vamos falar sobre a secagem alternativa de grãos para a produção de ração para suínos e aves. Eu espero você.